Eu, com 10 anos na indústria, eu decidi que eu não tinha esses fundamentos muito bem absorvidos. E eu comprei um livro e um curso que ensinava você a desenhar linha à mão livre, o mais reto possível, depois passar para. Era o básico do básico. E eu senti que eu precisava disso. Eu precisava dessa coisa de que eu não tinha, de quando você desenha, de você ter o controle no ombro e no cotovelo. Eu desenhava com o meu pulso, entendeu? E eu achava isso suficiente, até um ponto que, quando eu fui para um estúdio que exigia mais, um nível mais alto, isso me fez falta. Eu cheguei lá, mas se eu não fizesse a minha parte, eu sabia que eu ia parar
Ia
ali.
ficar naquele teto.
Exato. Então, eu comecei de novo. Meu namorado, mas isso é tão básico. Por que tu tá desenhando bolinha e linha? Era papéis e mais papéis. Eu voltei para sair do digital, voltei para o papel para fazer os exercícios do pulso. Então, eu tive que voltar. E se alguém tivesse me dito isso quando eu estava na faculdade ainda, eu acharia ótimo.
Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do Behind the Game Podcast e dessa vez com mais uma artista, com a Elaine, que é Senior 2D Artist, também conhecida como Artista 2D, lá na Ravio, na Suécia, e a gente vai bater um pouquinho desse papo, tanto sobre a carreira de artista, quanto também carreira fora do país, talvez mais específico naquela região lá que tem tanta empresa grande, né? Na Finlândia, Suécia, Noruega, até ali pegando um pouquinho mais embaixo, indo pra Polônia, tem um núcleo ali muito forte, de maneira geral, né? Então, Elaine, antes de mais nada, muito, muito obrigado por ter topado bater esse papo aqui. Pra mim é um prazer. E a gente já tava animado aqui o papo antes, tenho certeza que o papo agora vai ser legal também.
Eu que agradeço, eu que agradeço. Então, eu trabalho com jogos faz mais de 15 anos, eu acho, e trabalho aqui faz uns 4, 5 anos, porque no primeiro ano eu vim, mas estava só olhando o mercado. E eu me formei em design. Inicialmente, a minha ideia era trabalhar com produto, então eu migrei para o design gráfico. E acabei na indústria de jogos, que sempre foi a coisa que todo mundo gosta, né? Se divertir, a galera vê o entretenimento lá rolando, quer fazer parte daquilo, quer deixar as pessoas alegres. E acabei entrando nessa vida bandida de artista de jogos.
Mas você chegou a trabalhar com outras coisas também? Ou você conseguiu mais ou menos quando saiu da faculdade, já começar a trabalhar com games?
Quando eu estava na faculdade ainda, eu tive que fazer o meu estágio obrigatório e foi TI, basicamente, porque eu tinha que olhar uma biblioteca de TI lá, enfim, uma coisa nada a ver. Mas depois que eu saí da faculdade, o meu primeiro emprego foi com Serious Games. A gente trabalhava com aulas e dentro dessas aulas, às vezes, rolava alguns minijogos para ensinar as crianças, né? Imersivo, né? Era mais imersivo para elas na época, novidade, há muito tempo atrás, delatando minha idade aqui, mas muito tempo atrás as crianças gostavam disso. Aí, o que eu achava legal é que também ia para escola pública, não era só privada,
Ah, legal.
então eu achava bem inclusivo isso, porque muitas vezes elas não tinham acesso, então era bem bacana.
Legal. Isso daí foi lá para 2010, 2011, sei lá, alguma coisa assim.
Olha, puxando a minha memória, eu acho que sim, eu acho que sim. É por aí. Não, mais que isso, mas menos, na verdade, 2000, 2007, eu acho, por aí,
Entendi.
2006, faz tempo.
E aí você é de onde? Você é de Recife?
Recife, Pernambuco, é.
Tá. E aí você chegou a trabalhar com games, então, com Serious Games, chegou a trabalhar com jogo de entretenimento também, ainda no Brasil,
Sim.
antes de ir.
Depois desse, eu fui trabalhar na uma empresa de jogos de entretenimento que era a Jinx. Eu saí direto de. Passei quase 5 anos nesse meu primeiro emprego, foi muito bom. Aí eu saí para Jinx e lá eu trabalhei só para jogos. E era mais adver games, que a gente chama, né? Jogos para advertising, para propaganda, para engajamento de marca. Mas eles também tinham os próprios produtos. Eu, quando eu comecei a trabalhar lá, eu trabalhei num produto que era jogo de entretenimento in-house mesmo. Não era para nenhum cliente, era muito bom. Foi uma experiência ótima, porque eu pude fazer tudo dentro do jogo. Eu trabalhei com interface, eu trabalhei com concept art. Eu fiz uma parte inicial da modelagem do concept, do caráter, dos personagens. Fiz. Foi bem bacana, assim, eu aprendi bastante. Sobre jogos, sobre o processo de arte no jogo lá na Jinx. Depois da Jinx, eu migrei para Playlore. Aí a Playlore, a Jinx foi muito bom. Eu aprendi muito do workflow, né, de game artist lá, mas na Playlore, as coisas, tipo, os artistas lá, eles tinham uma experiência diferente. Eles trabalhavam com pessoas para os países, países, né, tipo, os Estados Unidos, muitas vezes, a maioria das
E
vezes, Inglaterra.
acabava aprendendo muito do workflow de fora, né? E tinha que estar
Exato.
alinhado nesse sentido.
Tinha muito intercâmbio de informação. O pessoal de fora tinha essa coisa de você fazer do jeito deles, né? Enfim, e outras coisas, né? Tipo, coisas que. Enfim, eu peguei no final, esse tipo de ambiente, porque quando eu cheguei lá, o pessoal tava mudando a situação, o produto da empresa de outsourcing para produto in-house, para game house. Então, quando eu cheguei lá, foi na época que estava no auge das mídias sociais, jogos no Facebook e essas coisas. E meu namorado já trabalhava lá, ele era developer lá. Aí eu entrei depois, um ano, acho, depois, algo assim, para desenvolver jogos para o Facebook. Aí foi quando a gente começou a desenvolver, eles começaram a desenvolver produtos in-house e eu cheguei para essa fase, assim, mais. E foi muito bacana, o nível dos artistas lá era muito alto. Eram pessoas extremamente competentes. A gente aprende, é um novo leque, né, para aprender as coisas de. A comunicação, o workflow é outro nível, né? Então foi muito aprendizado lá, embora não tenha sido tanto tempo, eu não lembro, acho que foram 2, 3 anos lá. Aí, enfim, eu acabei voltando para Jinx, porque a Playloss meio que se desfez, cada um montou suas próprias companhias, próprios estúdios. Muita gente queria voltar a fazer outsourcing, enfim. Aí acabou que essa empresa se desfez e eu acabei voltando para Jinx. Aí na Jinx foi uma atuação mais de lead arts lá. E tinha muito trabalho de outsourcing para gente, né? No caso, eu coordenava os freelancers. A gente tinha um trabalho para fazer para outra companhia, para clientes, e esses clientes tinham uma demanda. A gente via quantas pessoas precisavam para atingir essa demanda e contratava. E na parte de arte, eu conversava com o pessoal, lógico, junto com o produto e developer também para desenvolver. Mas era basicamente isso, além de fazer arte mesmo também. Animação, de tudo. Era Unity na moda, altíssimo lá. Unity era o auge. Ainda é hoje em dia, muita coisa em Unity, na Cinjini. Então, rolou muito Unity na minha vida de game artist.
É, na primeira fase lá na Jinx, você falou que fazia um pouco de tudo. Eu acho que isso, especialmente no começo da carreira, assim, é muito importante, né? Até para depois você. Tanto você aprender um monte de coisa, às vezes até para se encontrar um pouquinho, né? Às vezes tem uma coisa que você nunca deu muita bola, e quando você faz, você se toca que é mais legal do que você achava, né? Mas também para depois, né? Para conseguir se relacionar um pouco mais para frente, né? De conseguir se relacionar com pessoas daquela área já tendo feito um pouquinho, muitas vezes ajuda pra caramba, né? Tipo, imagino que depois, quando você voltou como lead, como art director, tenha tido um papel até, né? Ter passado um pouquinho de cada área, assim.
Com certeza foi uma grande influência, uma excelente influência para o resto da minha carreira. Porque sempre tem aquela dúvida, né? É bom ser generalista ou especialista? Eu tinha essa dúvida quando eu estava tentando começar e eu não sabia. Se eu for especialista, eu vou ser especialista em quê? E muita gente, hoje em dia eu sei que muita gente se especializa em algo que eles gostam, o que é ótimo. Por exemplo, design de personagem. Mas muita gente gosta de design de personagem, porque personagem como é um asset, um artigo muito atraente para o espectador. Então você quer passar aquele feeling para o seu jogador, quer passar aquele feeling para quem está assistindo o seu filme de animação. Então, muita gente vai nesse lado, né, do especialista e acaba confrontando uma concorrência muito grande, porque muita gente quer ser isso. E ali, como eu vi como era o workflow, eu pude me dar o luxo de me candidatar a várias vagas, porque eu sabia um pouquinho de tudo. Eu não era o especialista, aquela menina que sabe desenhar super mega bem, modela uma coisa que é realista. Não, mas eu sabia o básico de modelagem para fazer um personagem, para fazer uns props. Eu sabia fazer o concept, porque inicialmente era o meu desejo de personagens, o design, level design. Então, ali eu tive a bagagem para o meu futuro, que eu sabia ali que eu podia escolher depois aquilo. Para onde ir se eu queria ser um especialista em alguma coisa. Então foi bastante bom nesse sentido.
É, eu acho que essas decisões são muito difíceis, né? Eu acho que todo mundo mais técnico assim passa por essas bifurcações de carreira que tem, né? De ir mais para especialista e mirar de, em algum momento, ser principal alguma coisa, né? Ou de ir para uma direção mais generalista e geralmente envolvendo mais gerência em algum grau, né? Como diretor de arte ou alguma coisa desse tipo, né? Você estava comentando aí sobre a parte do character, mas me lembrou de uma conversa que eu tive muito tempo atrás, num podcast aqui, num episódio, vou até botar em algum lugar para o pessoal ver, com o Eduardo Mocena. Que ele é Chief Character Officer, acho que é esse o nome, lá na Square Enix. Então ele trabalhou, enfim, trabalhou em vários jogos grandes, acho que ele trabalhou em Dark Souls, trabalhou em vários jogos. E ele tava, a gente tava comentando sobre isso e tal, e aí ele levantou bastante a bola com a parte de tentar entender o mercado, né? Porque às vezes você pode achar muito legal uma área, mas, velho, se não tem vaga, o que que você vai fazer? Aí ele falou uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. É, enfim, nunca também nunca quis ir por essa direção de estudar mais sobre arte, queria trabalhar com isso, mas nunca tinha me tocado assim, que foi quando ele falou: ah, você pode fazer character, pode se especializar mais em character, ou em fazer ambiente, na né, environment. O que que você acha que um jogo tem mais? Tu acha que um jogo AAA que tem mais artista de environment ou de character, né? Então, assim, às vezes é muito mais fácil conseguir uma vaga, dependendo de como que for. É, o tipo de arte que você quer fazer e tal. Às vezes tem simplesmente muito mais vaga de uma área específica, digamos assim, ou de uma especialização, né, do que outra. Quer dizer que tem que tomar decisões só baseado nisso? Claro que não, mas acho que tem que entrar na balança em algum grau, né?
Eu acho que tem que entrar na balança, assim, eu me preocupava muito desde o começo, eu e os meus amigos na época da faculdade, a gente sempre discutia, porque tinha gente que acreditava que ser especialista era o melhor e ponto final, e eu sempre achei isso um pouco arriscado, porque se você é especialista sem, como ele disse, sem entender o mercado, você está dando tiro no escuro. Você está dizendo, eu quero abrir a porta azul, mas você está num quarto que não tem luz. Será que tem essa porta azul para você abrir?
Olha as
Então.
analogias de artista, cara, como é diferente.
Ou você pode ser a porta. Você diz assim: ah, pode ser uma porta em qualquer cor. Uma hora, né? Vai aparecer. É mais fácil aparecer uma porta em qualquer cor do que aquela específica. Então, no início, eu queria ser especialista. Eu achava muito bacana, como muita gente acha, a gente passar aquele feeling junto com o personagem, mas depois eu percebi: olha, eu podendo trabalhar com aquilo e sabendo como é que funciona o mercado, eu vou entender se eu migro ou não. Eu vou decidir se eu migro ou não. Porque na época eu fui modesta parte, eu fui um pouco madura e decidi que se eu fizesse a escolha mais difícil para mim, que era ser generalista, porque eu não queria, depois eu poderia fazer uma escolha que eu quisesse. Então, eu resolvi encarar a vida de jornalista e eu gostei. O que é engraçado, eu gosto de fazer de tudo um pouco. Foi uma coisa que eu aprendi graças a essa decisão minha de encarar essa dificuldade, esse challenge, né, esse desafio. Porque lá dentro eu vi que eu gostava de modelar, lá dentro da empresa, né, na indústria, eu vi que eu gostava de modelar, eu vi que eu adorava animar, adorava fazer efeito especial, VFX, que chama. Eu adorava fazer concept de props. Ah, adoro fazer. Hoje em dia eu adoro fazer concept props. Eu sou mais environment do que artista hoje em dia, eu diria. Character artist. Então, isso tudo só aconteceu porque eu tomei essa decisão e eu pude poder olhar um pouquinho pela fresta, assim, cada uma dessas disciplinas. E eu não me arrependo nem um pouco dessa minha decisão, porque com isso também eu consegui entrar no mercado muito mais cedo. Tem gente que demora bastante porque não acha vaga naquela área que a pessoa quer. E na época também não existia esse tanto de empresas que existem hoje em dia, e nem eram tão grandes quando abriam e tal, existia muito startup. Quando existia uma empresa com mais 5, 10 anos, ela já tinha, tipo, já estava lotada, todo mundo queria entrar. Era bem complicado, assim. Então, foi por isso, assim, mais que eu decidi virar jornalista, e hoje eu gosto. Hoje eu adoro, porque novidades, todo tempo.
Muito bem, muito bem. E aí, tá gostando desse bate-papo? Eu quero aproveitar uma pausa aqui rapidinho para te fazer um convite para conhecer o meu curso Behind the Game. Se você tem interesse em trabalhar com games, em desenvolver jogos com potencial real de ter lucro e começar com uma receita adicional para você e quem sabe até você migrar para trabalhar exclusivamente com games, crescer um estúdio e coisas desse tipo, no Behind the Game eu ensino todas as estratégias e táticas que eu utilizo na Minimal Games, no meu estúdio de games. Seja você um desenvolvedor solo aí trabalhando nas noites da vida, ou até mesmo se você já tem uma pequena equipe para te ajudar a criar jogos interessantes, de alta qualidade, com potencial real de vender e serem jogos lucrativos. A gente já tem vários alunos tendo muito resultado, e se você quer conhecer, então eu vou deixar o link de inscrição para você conhecer mais e se inscrever lá e fazer parte do Behind the Game. Deixa eu te fazer uma pergunta, que provavelmente é uma pergunta difícil, mas a gente vê para onde que a gente vai. Como assim, como você falou, você é generalista e você tem um emprego hoje numa das maiores empresas de games do mundo. Então significa que você mandou bem indo nessa direção e faz bem seu trabalho. Uma dúvida que eu acho que muitas pessoas têm no começo, um desafio, uma dificuldade, é como que você consegue ser generalista sem virar meia boca em tudo? Porque eu acho que essa deve ser uma coisa bem, bem comum, assim. E eu, no papel de já ter contratado artistas e visto, sei lá, 300, 400 portfólios para esse fim, muitas vezes acontece coisas desse tipo, assim, eu noto que as pessoas estão tentando se direcionar para algo mais generalista, mas tem algum equilíbrio de tempo, energia e decisão do que vai aprender que está funcionando mal. Tal que ela faz um pouco de tudo, mas nada no nível mínimo suficiente para ser contratado, digamos assim, né? Você tem alguma dica, alguma sugestão sobre como equilibrar assim, um pouco mais o objetivo de ser generalista com não virar simplesmente ruim tudo ou meia boca em tudo?
O que a gente chama pato, né? Pato anda, pato voa,
É,
pato
então, só
nada,
não faz
mas
nada
nada
direito.
bem.
Pois é.
Olha, eu só posso falar da minha experiência. Eu não, porque às vezes vai de indivíduo para indivíduo, às vezes tá rolando a diferença e tal. Mas eu já vi especialista ruim também. Aquele
Sim,
cara que ainda tá precisando desenvolver.
com
Ruim que eu digo não
certeza.
é que é o cara que não tem jeito. É simplesmente
Bem,
aquela
não é que ele
pessoa
seja
que
ruim, ele só não é
não
bom
chegou lá
ainda.
ainda. Ele não chegou lá ainda.
Sim.
Então, e mesmo o cara só se dedica àquilo, né? A pessoa, porque pode ser uma mulher. A pessoa se dedica a somente aquilo e ainda não chegou lá. Então, acontece. Eu acho que curva de aprendizado depende do que você escolhe. Agora, lógico que generalista, você vai ter mais de uma disciplina e seu tempo vai ser dividido para aprender, né? Claro. Então, para mim, olha, o que funcionou era eu aprendia quando eu precisava e eu me jogava quando era preciso. No sentido de que chegava no estúdio e dizia: olha, a gente está precisando dessa animação 3D aqui. Eu nunca tinha feito animação 3D, eu estava trabalhando com arte, vamos dizer. E eu dizia: eu posso fazer. Mas você nunca fez 3D, você me deixa tentar? E me jogava lá, porque ver vídeo tutorial não dá para tudo. É só o comecinho. Você tem que ir lá e se preocupar. Agora, sobre o resto, por exemplo, como é que eu vou saber se eu tô bem ou não nas minhas disciplinas? Aí é autocrítica. Não importa se você divide o tempo ou não. Dividindo o tempo, lógico, é mais difícil. mas tem que ter uma autocrítica, não é autotortura. Muita gente confunde isso com autotortura, de se punir, dizer que nunca está bom. Não, é você saber que você tem que atingir um nível de qualidade X, você tem uma referência, vamos dizer, um artista que você gosta naquela disciplina, e você procurar chegar o mais próximo possível e ter um olho bom para captar aquilo. Lógico que
E ter
se o
bom
artista
senso, né? Se
X,
comparar
é
com um artista
claro.
de 35 anos de carreira e você com dois, nossa, nunca fica igual, né?
É,
Complica,
claro
né?
que não vai ficar igual. O cara tem, ele faz em 5 pinceladas o que você vai demorar 150 pessoal para fazer. Mas o que importa é que você está aprendendo, você está no caminho de aprender. Você está indo, tá chegando lá de alguma maneira, por mais que seja mais árduo, mais demorado, você sente que aquilo ali está sendo conquistado. É, o problema talvez seja o fato de que você não se dedica a aprender a disciplina. Você faz, mas não existe um processo de aprendizado ali, não existe um método. Não adianta só fazer. Se você está querendo aprender algo, uma ou cinco coisas, você tem que ter um processo. Você diz, eu quero aprender perspectiva. Não é simplesmente fazer cubo com um ponto espacial. Você tem que entender como é que aquele ponto espacial funciona na perspectiva do cubo. E quando você engole isso, né, você absorve isso, aí você deixa de ser pato em qualquer disciplina, um ou cinco. Essa é a minha visão, né, das coisas.
Não,
Mas
perfeito.
com o tempo, eu só queria questionar isso. Com o tempo, muita gente vai achar muito melhor, e dependendo do alvo no mercado, ser um especialista do que um generalista. Porque com certeza o nível de desenvolvimento, o tempo que você tem para investir naquela disciplina é muito maior. E com certeza o salto no, no, na curva de aprendizado é maior também. Então, sempre é mais difícil ser generalista.
E aproveitando essa parte do papo, tem alguma coisa, sendo específica sobre arte para games, e pensando nessa decisão do que aprender, né? Que é sempre um desafio para. Eu ia falar para quem está no começo, mas eu acho que para todo mundo. Decidir o que aprender a seguir, né? Isso é sempre muito desafiador, assim. Então, a pergunta que eu queria te fazer é: você acha que tem alguma coisa ou algumas coisas com relação à arte para games que, se você aprender bem, vai te ajudar a transpor esse conhecimento, independente se você está fazendo environment ou character ou UI, etc. Tem algumas coisas assim mais basilares, né, pilares do que você consegue fazer funcionar para tudo, né? Porque eu estou perguntando isso porque no tempo que a gente está, assim, onde vários canais no YouTube, influência, curso para tudo quanto é canto, um monte de empresa de software, né, divulgando com cada vez mais força suas ferramentas, muitas vezes a gente começa a aprender algo técnico pela ferramenta, né, e não pela base, pelos fundamentos daquilo. E muitas vezes fica difícil transpor para outro lugar porque a gente está só na camada mais superficial, né, olhando as coisas da ferramenta e não a base para conseguir transpor conhecimento, né? Tem alguns pontos assim que você acha que vale muito a pena um artista estudar, independente do que ele está fazendo, porque vai ajudar ele na carreira toda?
Olha, não importa se você é na minha opinião, se você é um generalista ou especialista, você trabalha com cenário ou personagem. Os fundamentos da arte são imprescindíveis. Perspectiva, se trabalha com personagem, anatomia, saber se você trabalha com animação, anatomia também vai ajudar, perspectiva vai ajudar também. Se você está trabalhando com concept para uma modelagem, anatomia de novo. Então, e cores. Então, são os fundamentos, né? Você, anatomia, cor e perspectiva. É tão básico. Todo artista vai repetir isso em YouTube, mas é a pura verdade. Infelizmente, não tem como escapar disso. Tem gente que dá um jeitinho, né? Vou botar aqui um modelo 3D para usar de base, né, do meu desenho de concept. E é massa porque você acelera, você pula alguns passos, mas também significa que você talvez não esteja aprendendo aquela anatomia. Se você precisar desenhar aquilo do zero, você talvez não tenha aquela, sabe, o insight de fazer um exagero no personagem de cartoon e etc. Ou não saber como é que uma roupa funciona ao redor daquele tipo de corpo.
Eu acho que
Então,
foi
não tem
você
como
acabar
fugir.
chegando num teto mais rápido, né? Isso, eu vejo muita gente assim que aprende muito guiado pela ferramenta e não, em vez de aprender a partir dos fundamentos, seja arte, seja tech, ou seja outra coisa, né? Muitas vezes ela evolui rápido, né? Porque está vendo alguma coisa ali muito específica de como fazer e ela consegue fazer porque segue um tutorial, um curso, etc. Mas como ela não tem a base, né? Rapidinho ela chega num teto, assim, e ela não consegue evoluir mais por quê, né? E geralmente é porque falta os fundamentos, assim. Você não consegue
É.
entender alguns pontos lá da base, né?
Com certeza. Eu, com 10 anos na indústria, eu decidi que eu não tinha esses fundamentos, muito bem absorvidos. E eu comprei um livro e um curso que ensinava você a desenhar linha à mão livre, o mais reto possível, depois passar para. Era o básico do básico. E eu senti que eu precisava disso. Eu precisava dessa coisa de. Que eu não tinha, de quando você desenha, de você ter o controle no ombro e no cotovelo. Eu desenhava com o meu pulso, entendeu? E eu achava isso suficiente, até um ponto que, quando eu fui para um estúdio que exigia mais, um nível mais alto, isso me fez falta. Eu cheguei lá, mas se eu não fizesse a minha parte, eu sabia que eu ia parar
Ia
ali.
ficar naquele teto.
Exato. Então, eu comecei de novo. Meu namorado, mas isso é tão básico, por que tu tá dizendo bolinha e linha? Era papéis e mais papéis. Eu voltei para sair do digital, voltei para o papel para fazer os exercícios do curso. Então, eu tive que voltar. E se alguém tivesse me dito isso quando eu estava na faculdade ainda, eu acharia ótimo. Porque eu teria feito isso lá naquele tempo, porque o curso que eu fiz já existia. Então, eu teria feito de novo naquele tempo. E eu acho que eu teria sido melhor sucedida nas minhas tarefas, nos meus trabalhos, né? Mas é essencialmente isso. E você recebe feedback muito quando você está fazendo jogo. Você lida com várias disciplinas, né? Você tem os programadores, você tem o game designer, você tem o level designer, você tem um monte de disciplinas que você tem que cuidar. E todos eles vão te dar feedback. Né? Aquele feedback falando, ó, isso pode ou não ser assim devido a esse fator aqui. E quando você entende os fundamentos, você vai direto na solução do fator, certo? Você tem um problema X, você vai direto naquilo porque você já tem a base. Quando você não tem a base, toda vez que alguém vier com um problema, você vai ter que consultar alguém no YouTube. Era o que eu fazia nos meus primeiros 10 anos. Até que não, eu decidi que eu ia ter a base e eu não preciso ficar consultando todo mundo. Eu não quero ficar consultando toda hora a internet para ter uma resposta. Aí, bem, foi isso que aconteceu. E eu acho que a melhor coisa para se fazer é não pular esses passos. É repetitivo? É chato? É, às vezes é. Mas quando você consegue fazer aquela linha reta, assim, um círculo perfeito à lá da 20, você. Oh, valeu a pena.
Muito bom. Não, fantástico. Obrigado por compartilhar. Certamente fazer esse tipo de coisa, ainda mais depois de estar um tempo trabalhando com algo, é muito difícil, né? E exige uma certa humildade intelectual, assim, de falar, não, calma aí, deixa eu dar um passo para trás para conseguir dar dois passos para frente depois, né? É
Ou
sempre um
muita
desafio,
missão.
assim. Ou
Eu diria.
ambição.
Ou muita missão.
Sim, sim.
Meu pensamento na época é: ah, eu quero crescer.
Ótimo,
É
maravilha.
bem isso.
Não, fica aí a dica para quem está no comecinho, vai certamente ajuda pra caramba. E também para quem já não está no comecinho, mas sente que está num teto, né? Talvez para dar uma refletida se não pode ser algo associado a isso também. Elaine, para a gente continuar, eu queria entender um pouco mais como que foi a decisão de ir para fora. Eu não sei se a ideia era simplesmente morar fora ou a ideia era trabalhar numa empresa específica de games. Como é que foi mais ou menos essa decisão de sair do Brasil e como é que foi um pouquinho?
Foi uma decisão longa. Eu e
Imagino.
minha namorada, a gente conversava bastante sobre a indústria de jogos no Brasil não ser tão grande. E na nossa cidade em específico, em Recife, tem muita startup, era muito insegurança, assim, em empregatícia, né? A gente queria muito trabalhar nessa área, mas ele acabou migrando para outra empresa que não era de jogos por causa dessa insegurança. E a gente sempre falava, poxa, mas a gente quer trabalhar com isso, devíamos procurar lá fora. E na época, alguns amigos estavam naquele auge de migrar para o Quebec, certas facilidades, parecia que era mais fácil. Então a gente começou a estudar francês pensando nisso.
Caramba.
É, a gente fez uns 2 anos em francês, a gente se preparou, a gente estudou o mercado de lá, a gente sabia as empresas, tipo, até empresa pequena, a gente tinha uma lista com mais de, sei lá, 100 empresas que a gente podia investir. Foi toda uma pesquisa.
Por falta de
De
porta
repente,
na,
do
pra bater,
nada.
não vai ser, né? Isso aí tá. Isso aí sabe.
Mas aí apareceu de repente, por muita sorte, a oportunidade para ele. Eu estava trabalhando para Jinx na época de novo, minha segunda vez na Jinx, e apareceu essa oportunidade para ele. Aí ele fez a entrevista e não, beleza, ele vai trabalhar na empresa grande. Só que é na Suécia, a gente não sabia de nada da Suécia na época. Aí eu, cara, vamos ver rapidamente aqui, vamos fazer uma pesquisa de uma semana, que a gente não sabe nem como é que se a galera fala inglês, não sabe de nada, nada. Aí vamos ver. Ah, beleza, é o terceiro país que mais fala inglês no mundo. Ah, ótimo, a gente vai conseguir viver e não passar fome, né? Porque a gente não sabia isso aí. Aí a gente sentou, viu como era o esquema de moradia, de salário, tem suas dificuldades particulares e seus benefícios também particulares, claro. E o que mais chamou a atenção da gente é que é um mercado emergente de empresas e jogos. Muita empresa bacana, grande, mas também muita empresa que começa e se dá muito bem e permanece. Não tem aquela insegurança que a gente via em Recife. Então a gente se mudou, ele começou primeiro. Eu passei um ano, quase um ano, me adaptando, estudando sueco, porque ele estava trabalhando, e eu, não, vou ver como é que é o país, né? Enquanto você trabalha, eu vou ver o feeling. E daí, depois de um ano, ah, não, pintou essa vaga aqui, a galera veio atrás, a galera vai muito atrás de você, pelo LinkedIn, lá fora, eles usam muito aqui na Suécia. Então, apareceu para mim a oportunidade de fazer entrevistas, muitas. O que eu achei, ó. Oh, isso não aparecia para mim quando eu estava no Recife. Eu não mudei nada. Por que que não aparecia? Mas é pelo fato da facilidade de aqui você poder transitar entre os países da Europa. Então, se você já está aqui, tem essa facilidade, o povo investe. Então, aconteceu essa oportunidade. Eu fiz a entrevista, foi para outro estúdio, inicialmente. E depois é que eu fui para Rovio, porque a gente constrói networking, vai conhecendo o pessoal vai mudando de emprego. Ah, aqui é melhor, vem para cá, faz aqui, eu te chamo. Aí. Foi assim, né? Que aconteceu a decisão e a vida.
Fantástico. Isso foi quando que vocês foram? Foi 2015, sei
Faz
lá, 16?
4 anos. Foi 2015.
16 para
Não, não
17,
16.
talvez.
Oh, 2017. 2017.
Entendi. Aí você trabalhou em outras empresas antes de ir para a Rovio.
Foi, exatamente.
Mas de
Lá
games
conheci
também? Ou de outras coisas?
de games. Um de games, um de app.
Jap. Ok.
É.
Legal.
Foi a primeira vez que eu trabalhei com app na minha vida, assim, e foi outro nível de aprendizado, assim, eu pensava que era bem fácil, para ser honesta, mas não é não.
Faça games, fala sério. App, manda aí. Tranquilo.
Não, total, eu pensava, é um monte de quadradinho clean, Apple feeling, ah, não, UX, pronto, foi quando eu desenvolvi um lado que eu nem sabia que eu tinha, UX. Porque como artista, a gente faz UX, user experience, né, que chama de experiência de usuário, bem rasteiro. E em aplicativo é só isso que você vê. É, tipo, você leva uma enxurrada de user experience. Foi quando eu vi coisas que antes eu era cega. Valeu a experiência, mas não era a minha área. Foi algo temporário mesmo.
Sim, fantástico. E eu não sei o que você pode falar também, mas se você puder falar um pouquinho do trabalho lá na Ravio, não sei se você pode falar os projetos que você está envolvida, talvez não, mas.
Eu posso dizer que eu estou no Angry Birds, que é o projeto principal, no Angry Birds 2. Eu não posso dizer exatamente o que eu estou trabalhando agora, porque não foi lançado. Às vezes a gente faz um plano, mas ainda tem que passar por várias etapas antes de parar no jogo final. Mas, basicamente, a gente mantém os live ops do jogo, que são aqueles eventos, que são as coisas que acontecem temporariamente ou que ficam no game após certo tempo. Por exemplo, os chapéus. A gente desenvolve os chapéuzinhos para os passarinhos, os eventos que envolvem os chapéuzinhos, as aventuras. Rola também fazer coisa concept para novos níveis. Não sei se vai ter nenhum agora, mas rola também fazer isso. E vem e features novas, Como, por exemplo, existem várias maneiras de você, dentro do jogo do Angry Birds, você evoluir, né, o seu personagem, o seu flock, como a gente chama, o seu bando. Que aí você tem a arena, você tem o mapa, né, em geral. Você tem os daily challenges, né? Você tem uma série de coisas que você pode evoluir só através daquilo. E a gente tá continuamente melhorando aquilo ou fazendo algo novo, ou uma mecânica nova. Maybe, por aí. Aí, é isso.
E aí, o que você tá achando aí desse bate-papo? Bom, se você dá por aqui, eu vou assumir que você tem interesse em desenvolver jogos e talvez até ganhar uma receita com eles, talvez no seu tempo livre, ser uma fonte de renda adicional, que nem foi pra mim lá atrás, assim, desde 2011, se eu não me engano. E agora, já com estúdio de games, com várias pessoas trabalhando, fazendo jogos grandes. Com isso tudo, né, com essa experiência que eu acumulei nesse tempo, eu decidi criar um curso chamado Behind the Game e eu queria te convidar agora pra conhecê-lo. Então, no Behind the Game, eu compartilho todas as estratégias e táticas que eu utilizo no meu estúdio de games para criar jogos de qualidade dentro do prazo, né, dentro do orçamento ali que a gente tem de tempo e dinheiro e que são jogos lucrativos que vendem bem e os jogadores gostam. Então, se você tem interesse em aprender sobre isso, seja você um desenvolvedor sozinho, trabalhando 2 horas por noite, ou até mesmo se você já tem uma equipe e trabalha com isso full time, eu vou deixar o link na descrição para você conhecer o curso Behind the Game, se inscrever e espero ver você lá. Agora vamos voltar para o nosso bate-papo. Elaine, uma pergunta assim que eu sempre fico curioso quando eu gravo um podcast, eu simplesmente converso com alguém que trabalha na Europa de maneira geral, principalmente essa parte mais pro leste, assim. Aqui no Brasil, eu acho que a gente tem uma boa parte da cultura no geral e cultura de trabalho também meio que importada dos Estados Unidos, né? Então, jeito de pensar, jeito de trabalhar, muitas vezes vem um pouco da cultura americana, né, de relação de esforço e recompensa e de várias outras coisas. E essa região nórdica, de maneira geral, eu já fiquei ali um tempo, eu tava conversando contigo, é uma relação muito diferente, foi minha impressão, no sentido de, por um lado, tem um nível de competência altíssima, né, tipo nível internacional, mas por outro, também uma noção mais equilibrada da vida, digamos assim. De relação trabalho, vida pessoal e como é que equilibra tudo, né? Diferente da cultura de hustling do americano, né? De maneira geral. Fazendo um comparativo, né? Tipo, Brasil e essa região, assim. Você trabalhou em grandes empresas aqui no Brasil e grandes empresas por aí também. O que você vê como principal diferença, assim, de preferência positiva para onde você trabalha agora? No sentido de o que talvez aqui no Brasil a gente pudesse importar de positivo daí, né? Seja de workflow, de cultura de trabalho, qualquer coisa que você tenha notado que te fez pensar, putz, por que não é assim em todo lugar, né?
Ah, com certeza. Sempre tem as diferenças que... Algumas pessoas vão gostar mais de uma coisa do que de outra, mas para mim o que chamou bastante atenção é que aqui a hierarquia, o feeling de hierarquia é bem diferente. No Brasil você tem bem piramidal. Tem o topo que manda e tem a base que obedece. E, às vezes, a criatividade não flui muito bem. Às vezes, aquele cara que está iniciando, ele vai ter uma ideia muito bacana, só que os canais para ele ter aquela ideia, né, colocada em live são tão burocráticos, tão cheios de problema para ele colocar aquilo para todo mundo, que ele não coloca. Ou então, ele fala para a pessoa errada, e a pessoa simplesmente joga a ideia no lixo. Então, acontece que é muito piramidal. E aqui, todo mundo meio no mesmo patamar. Lógico que você tem os cargos de liderança, você tem os seniors, tem diferentes responsabilidades. Mas em termos de flow, de fluxo de ideias, de criatividade, aqui é muito melhor. Todo mundo é ouvido, tem um respeito muito grande pela sociedade, assim, como cidadão. Aqui é uma mentalidade muito mais progressista. Então, no ambiente de trabalho existe muito mais, na minha opinião, respeito em escutar o outro, do que o outro está dizendo, não importa que cargo ele é. E você está ali disposto a escutar, é da cultura deles isso, de você escutar o que o outro está falando e dar atenção, e dar a devida importância. E só depois você pensar nos prós e contras. Eles realmente escutam. Então, uma coisa que eu acho muito bacana no isso do, no dia a dia de comunicação, comunicação é uma coisa que se perde muito no Brasil, eu acho. Existe muito erro de comunicação, problema de comunicação no Brasil, porque as pessoas estão sendo muito apressadas, provavelmente influenciadas pelo modelo estadunidense de workaholic, né? De
De
você
vamos,
trabalhar e
vamos, vamos.
produzir muito, e esquece que às vezes produzir muito não é apenas um trabalho individual, às vezes é um trabalho de time, muitas vezes. Em jogo, você tem que. A criatividade tem que fluir como um time. E aqui flui, eu acho isso. Outro ponto bacana é que aqui tem muito investimento em empresas de jogos, particular, privado. As pessoas. O sistema permite que eles façam isso com mais facilidade. Eles também têm um poder aquisitivo maior, porque é um país de primeiro mundo. E isso facilita o fluxo, né, de caixa para essas empresas, o que deixa elas mais estáveis para os empregados. E os empregados estáveis são empregados felizes e mais criativos. Essa é a minha opinião. Aqui também tem essa coisa do sindicato trabalhista muito forte. Então, as leis trabalhistas, apesar de nem tudo ser vindo do governo, vem do sindicato, elas são muito protetivas. Elas têm um bom senso, elas não são simplesmente one-sided, mas elas são muito protecionistas dos empregados. E isso, essa segurança que a gente procurava sempre no Brasil, que a gente não tinha, aqui foi muito bom, porque eu me sentindo segura, eu me sentindo bem, eu não tendo que sempre estar procurando meu queijo, né, em outra companhia, me fez me dedicar ao processo de criação. Não ficar só pensando no meu portfólio, sabe? Eu agora, eu sou capaz, eu tenho tempo, eu tenho como produzir para a empresa, mesmo que eu não vá revelar isso no meu portfólio. Então, eu acho isso bacana aqui.
Fantástico. Elaine, antes da gente terminar, eu queria te fazer só mais uma pergunta, já que você tá respondendo todas perfeitamente aí. Te jogar mais uma bola torta. Não, tô brincando, essa é simples.
Oui.
Não é simples, não, mentira. Vamos lá. Não, eu queria saber se você tem alguma dica, alguma sugestão, alguma recomendação. Para quem é artista, quer trabalhar com isso, imagina que quer trabalhar com isso para sempre e realmente tá dedicado, tem ambição para trabalhar com arte para games. Talvez a pessoa tá ali no comecinho ou acabou de sair da faculdade ou não fez faculdade, está aprendendo por conta própria, fazendo seus primeiros freelas, sei lá. O que que você acha que é mais interessante, o que mais importante, mais relevante? Que tipo de dica você daria, né, para a pessoa conseguir quebrar essa barreira inicial, né? Essa barreira de ser júnior, né? Essa barreira inicial, porque acho que depois chega uma fase ali que você entende mais ou menos como é que funciona, tu vai indo com um pouco mais de autonomia, né? Mas no começo, na base, assim, a gente está sempre muito perdido, né? Tipo, o que que eu faço exatamente? Por quê? O que que eu aprendo primeiro? Em qual ordem? Ou o que que eu tenho que prestar atenção e o que que não importa, né? Se você puder dar algum direcionamento, alguma sugestão, seria massa.
Olha, no meu caso, por incrível que pareça, foi o networking. Quando você se dá bem com um time, o resto flui. Porque se você gosta daquele trabalho, você automaticamente vai estudar. Então, não vou dizer para alguém que já estuda, não, vai estudar que tu vai crescer. Nem sempre funciona assim. Tem excelentes pessoas, excelentes profissionais, que eles não trabalham bem em time, e por isso eles não conseguem, sabe, quebrar essa barreira inicial. Mas quando você faz um bom network, você trata os outros bem e procura dar solução para os problemas, soluções vão aparecer para você também. As pessoas vão te notar. E se elas se notam, vão para um lugar que você deseja ir, elas podem te chamar e isso funciona como uma boa referência para você. E você pode subir muito mais rápido, na sua carreira e aprender muito mais quando você está aberto para ouvir, sabe? Para procurar solução. Design, o curso da faculdade me ensinou isso. Sempre ouvi desde o primeiro dia da faculdade que o que importa para um designer é achar um problema e daí dar uma solução. Não é chegar com uma ideia e esperar achar um problema.
O famoso não se
Então,
apaixone pela solução, né? Se
também,
apaixone pelo problema.
exatamente, exatamente. Você tem que observar, saber o que é que tem de errado e ir lá e resolver da melhor forma que você puder. No começo não vai ser ideal, mas as pessoas vão ver que você está lá tentando, que você está disponível, e isso vale muito, elas vão lembrar do seu nome. E lembrando do seu nome, você vai ter mais oportunidade de fazer algo E nessas oportunidades você vai aprendendo. É assim que eu penso, pelo menos.
Fantástico. Elaine, obrigado pra caramba por ter sido, enfim, compartilhado tanta coisa aqui, sendo tão, tão transparente, assim, tenho certeza que o pessoal que ouviu agradece. Muitas vezes isso é muito necessário, né? A gente entender quem está um pouco à frente ou um pocão na frente de como que foi, e eu fico muito agradecido quando gravo esse podcast, que acaba sendo a maioria, assim, infelizmente, mas que a pessoa vem de uma posição de transparência, né? Porque quando a gente fala que, não, tudo deu certo, foi uma linha reta a minha carreira, né? Não ajuda muito, né? Mas
às vezes
quando
acontece,
tu vê as palestras,
né?
Assim, né? É, mas é meio raro, né? Vamos combinar. Mas, assim, eu achei fantástico o papo todo aqui. Então, obrigado pra caramba. Tenho certeza que o pessoal extraiu bastante informação de valor. Então, muito, muito obrigado. Foi massa.
Agradeço, foi um prazer conhecer você.
Prazer foi todo meu. Bom, então é isso, galera. Até o próximo episódio. E é isso. Tchau, tchau. Abraços.